Rádio Vitalidade, música e informação. Apresentação: Guinho Andrade. Olá pessoal, tudo bem? Aqui Guinho Andrade, seja bem-vindo. Você que está chegando aqui pela primeira vez e você que já está na nossa companhia, já acompanha a nossa programação, muito obrigado pela sua companhia. Hoje, domingo, domingo de carnaval, 11 de fevereiro de 2024. Quem está na estrada, tenha cuidado, seja prudente e também uma boa viagem. Pessoal, na semana passada, nós falamos sobre a primeira parte da doença de Parkinson, as primeiras informações sobre a doença. Então, nós comentamos sobre a história, falamos sobre Parkinson no Brasil e no mundo, o número de casos da doença de Parkinson no Brasil e no mundo, falamos sobre a fisiopatologia, incidência, epidemiologia e também as causas da doença. Se você não ouviu o nosso último podcast, você pode voltar lá e ver na nossa playlist o nosso último podcast. Hoje nós vamos falar, nós vamos encerrar, vamos concluir a informação sobre a doença de Parkinson, a segunda parte, falando sobre os estágios, o tratamento, fatores de risco e também a atuação da fisioterapia na doença de Parkinson, ok? Começando o nosso podcast. Nós vamos começar a segunda parte da doença de Parkinson, falando sobre os fatores de risco da doença. Quais são? A idade avançada, genética, a exposição a toxinas, sexo e também histórico familiar. Vamos por parte. A idade avançada, a doença de Parkinson é mais comum em pessoas com mais de 60 anos de idade, embora possa ocorrer em idades mais jovens. Em relação à genética, algumas formas da doença podem ser hereditárias, sugerindo uma predisposição genética. Vários estudos também informam sobre a exposição a toxinas. Certas substâncias químicas, como herbicidas e pesticidas, foram associadas ao aumento do risco de desenvolver a doença de Parkinson. Os homens têm um ligeiro aumento no risco em comparação com as mulheres em relação ao número de casos da doença. O histórico familiar também é importante ser verificado quando na realização do diagnóstico e também da anamnese do paciente. Por exemplo, ter pacientes próximos com a doença pode aumentar o risco da doença de Parkinson. Alguns estudos também sugerem que o tabagismo, a cafeína e o consumo moderado de álcool podem estar associados ao menor risco de desenvolver a doença. Por outro lado, o consumo excessivo de álcool pode aumentar o risco. Certas infecções virais, como a encefalite por vírus da gripe ou a exposição a toxinas bacterianas, podem aumentar o risco da doença de Parkinson em algumas pessoas, embora a conexão não seja totalmente compreendida. É importante ressaltar que a presença de um ou mais fatores de risco não significa necessariamente que alguém desenvolverá a doença de Parkinson. O desenvolvimento da doença é multifatorial, envolve uma interação complexa entre fatores genéticos, ambientais e outros fatores agregados. Quais são os estágios da doença de Parkinson? A doença de Parkinson progride em estágios que variam em gravidade e também sintomas. O estágio 1 apresenta sintomas leves que geralmente não interferem significativamente na vida diária. O estágio 2, a rigidez muscular, tremores nas mãos e outros sintomas se tornam mais evidentes. As atividades diárias podem começar a ser afetadas. No estágio 3, os sintomas se tornam mais graves e podem incluir instabilidade postural e dificuldade em se locomover. No estágio 4, os sintomas são debilitantes e interferem significativamente na capacidade de realizar tarefas diárias. Assistência é frequentemente necessária. O estágio 5 é o estágio mais avançado da doença, no qual a pessoa geralmente é incapaz de realizar atividades diárias sem assistência. Pode haver perda de independência total. Quando falamos sobre sinais e sintomas, geralmente observamos os fatores motores. No entanto, é importante também observar os fatores não motores. Então, a doença de Parkinson é caracterizada por uma variedade de sintomas motores e não motores. Os fatores motores são os seguintes: o tremor de repouso é um dos sintomas motores mais característicos da doença de Parkinson. Ocorre principalmente quando a pessoa está em repouso, desaparece ou diminui com a atividade voluntária. A rigidez muscular também é outro fator importante. Os músculos podem ficar rígidos e inflexíveis, o que pode causar desconforto e dificuldade de movimento. A bradicinesia é a lentidão de movimentos. Os movimentos tornam-se lentos e podem tornar as atividades diárias, como andar ou vestir-se, desafiadoras. A instabilidade postural é outro fator importante. As pessoas com a doença de Parkinson podem ter dificuldade em manter o equilíbrio, o que aumenta o risco de quedas. A marcha arrastada, ou seja, o caminhar arrastado, pode ser lento, com passos curtos e dificuldade em iniciar ou parar o movimento. Alterações na escrita também são observadas. A letra pode se tornar pequena e ilegível devido à bradicinesia e à falta de coordenação motora. O congelamento da marcha ou da caminhada é observada em estágios avançados. Alguns pacientes experimentam congelamento súbito e temporário dos pés no chão durante a caminhada. Em relação aos fatores não motores, podemos citar os seguintes: a depressão e ansiedade são problemas de saúde mental comuns na doença de Parkinson e pode ocorrer em qualquer estágio da doença. Distúrbios do sono também são observados em pacientes com a doença de Parkinson, principalmente com a insônia, sonolência diurna excessiva, pesadelos e distúrbios do sono REM são comuns na doença. Alterações cognitivas são apresentadas em alguns pacientes, podendo experimentar problemas de memória, atenção, velocidade de processamento e função executiva. Alucinações e delírios também podem ocorrer. As disfunções autonômicas podem incluir problemas como constipação, a disfunção erétil, sudorese excessiva, hipotensão ortostática e dificuldade de micção. Também alterações olfativas são comuns na doença de Parkinson. As disfunções gastrointestinais, alterações na fala e na voz e também a fadiga excessiva e falta de energia são comuns em pacientes com a doença de Parkinson e pode afetar significativamente a qualidade de vida. Em relação ao tratamento da doença de Parkinson, quais são os tratamentos atuais relacionados à doença? A medicação, como a levodopa, agonista dopaminérgico e inibidores da MAO-B, são frequentemente descritos para ajudar a aliviar os sintomas motores. A monoamina oxidase B, também conhecida como MAO-B, é uma enzima usada pelo corpo humano para degradar monoaminas, pode ser encontrada principalmente no sistema nervoso e no sangue. Os inibidores da MALB são significativos no tratamento da doença de Parkinson. Em estágios avançados, a cirurgia de estimulação cerebral profunda pode ser considerada para ajudar a controlar os sintomas. Terapia ocupacional e fonoaudiologia são terapias que podem ajudar a manter a independência e a qualidade de vida, abordando questões como dificuldades de fala e problemas de deglutição. A fisioterapia é um componente essencial no manejo da doença de Parkinson. A fisioterapia visa melhorar a mobilidade, equilíbrio, postura e força muscular por meio de exercícios específicos. Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio de hoje, que foi a segunda parte da doença de Parkinson. Nós falamos sobre estágios da doença, tratamento, atuação da fisioterapia, fatores de risco, enfim. Podemos transmitir para vocês mais informações, um pouquinho mais de informação e conhecimento sobre a doença de Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa que tem aumentado muito, principalmente com o processo do envelhecimento. O número de pacientes com a doença de Parkinson tem aumentado muito, tanto no Brasil como no mundo, e daí a necessidade das autoridades de saúde observarem esse tipo de patologia e também promover programas, projetos que visem participação desses doentes e principalmente o atendimento a esse tipo de problema de saúde. É fundamental que os profissionais de saúde, as autoridades e também os familiares estejam juntos com a finalidade de atuar na doença de Parkinson. Ok? Então, pessoal, eu agradeço muito a sua atenção, agradeço muito por você ter estado aqui ouvindo o nosso podcast. Desejo a todos um excelente domingo de carnaval. Aproveitem bastante, divirtam-se e muito obrigado. Agradeço a presença de todos e, por favor, divulguem o nosso podcast para os seus amigos. Tá ok? Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo podcast. Obrigado, tchau, tchau.
Senhora do perpétuo. pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano, de um momento para o outro, poderá não mais fundar nem gregos nem baianos, mães zelosas, pais corujas. Vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Transformai as velhas formas. Say.